mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Ótima noitada, não é mesmo?
É, sim, Hermina. Você sabe que eu gosto de fazer programas com você.
É isso aí.
Mas precisamos ter o máximo cuidado. Afinal de contas, além de ser médico conceituado e conhecido por aqui, eu sou casado. E minha mulher é uma verdadeira fera quando encuca com alguma coisa. Ela tem um ciúme terrível.
No que eu tô com ela. Se você fosse meu marido, eu também teria ciúmes de você, querida. Porque um cara assim, bonitão, bacana, é mesmo de fazer ciúmes à esposa.
É. Estamos chegando. Eu vou deixar o carro estacionado ali, naquele beco, para que ninguém veja.
Se bem que já é muito tarde e as ruas estão desertas.
Mas é sempre bom prevenir.
Que horas são, hein, Rezende?
Deixa eu ver. Meia-noite em ponto.
Puxa. Demoramos mais do que pensávamos.
E menos do que eu gostaria. Bem, vamos parar aqui, né?
Quando nos vemos outra vez?
Não sei, não sei. Olha, logo que eu tiver uma folga, eu ligo para você lá na pensão.
Tá bem, querida. Um beijo de despedida.
Claro, boneca.
E agora, Deus.
Santo Deus! O Rezende! Rezende, vem cá, depressa!
É, o que foi? O que tem você?
Veja, ali naquele canto da calçada.
Ah, parece... É um corpo, uma mulher... E como Sandra?
Eu conheço, eu sei quem ela é. É Sandra. Ela...
Deixa eu examinar o corpo.
Pode ser
que... Santo Deus.
O que foi, Rezende?
Alguém deu uma estocada mortal no coração da pobre moça. E várias outras no baixo ventre. E parece trabalho de um louco. Veja, aqui um bilhete.
Não, pelo amor de Deus, vamos embora daqui. Que coisa horrorosa.
E, espere, deixa eu ver o que diz o bilhete. Esta não sofrerá mais a dor de viver em pecado. É a primeira. Para seis faltam cinco. Já que sustentador. Parece coisa de louco.
Não, olha, vamos embora. Eu não posso mais ficar olhando, não. Por favor, vamos embora.
Olha, vá para a pensão onde você mora. Vá, Arminda. E não se preocupe. Eu tomarei todas as providências e não vou comprometer você. Vá, vá, vá.
Sim, sim. Adeus. Telefone para mim. Sim, adeus.
Agora vou procurar um telefone para chamar a polícia. O delegado precisa conhecer um maluco que se assina Jacques, seu extirpador.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Jacques. O Extirpador. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Alô, Departamento de Polícia Judiciária.
Aqui fala o delegado Honorato de Duque de Caxias. Eu quero falar com o inspetor Santos. Ele está...
Pois não, doutor delegado. Ele está, sim, senhor. Aguenta as pontas que eu vou chamar ele agora mesmo, tá? Momentinho, s'il vous plaît.
Chefe.
O que é, Jorjão?
Tem um delega aí no crioulo querendo papiar.
Como é que é? Que história é essa de delega no crioulo, Jorjão?
Um delegado no telefone, chefe. Quer falar com o senhor.
É, você e seu modo de falar. Mas deixa. Eu atendo aqui mesmo, viu? Alô?
O inspetor Santos?
Sim?
Aqui é o Honorato, de Duque de Caxias.
Ah, sim, sim. Como é que vai, delegado? Tudo bem?
Vou bem, mas estou com um problema muito sério, sabe?
É?
Gostaria de obter a sua ajuda.
Pode dizer o que é.
É o seguinte, ô Santos, uma mulher que foi encontrada morta num beco aqui em Caxias, ela foi assassinada barbaramente com diversas estocadas. E o criminoso só pode ser um maníaco homicida, pois ele deixou um bilhete junto ao corpo da vítima, prometendo novas mortes. Assim como Jacques, o Estirpador.
Ele assina assim, hein?
Sim.
Jacques, o Estirpador?
Isso, justamente.
Estranho. Eu sei de uma história com um personagem parecido. Jack. O Estripador.
É.
Mas aconteceu em Londres, há muitos anos.
Sim, sim.
E até hoje o caso não foi esclarecido.
É, realmente.
Veja você, uma segunda edição aqui no Rio de Janeiro. É. Curioso isso. Mais detalhes?
Sim, sim, inspetor. Mas ele virá pessoalmente, não
é? É, tem razão. Vamos agora mesmo para aí, viu?
Tá, obrigado. Eu sabia que poderia contar com a sua ajuda, Santos. Mas eu ficarei à sua espera, tá?
Já.
Já.
Jorjão, vamos sair agora mesmo.
Ah, eu sabia. Sempre que um delega liga pro senhor, a gente vamos entrar em alguma encrenca. Vamos nós.
Como você diz, a gente vamos pra Caxias, né?
Giro de letra. Malandro que é malandro, como diz o outro, que nem Jesus da Galiléia.
O que é que tem Jesus na Galiléia, Jorjão?
Jesus da Galiléia não bobeia.
Ih, até Jesus Cristo, Jorjão.
Desculpa, oh, chefe de mancada, né?
É.
Mas também foi a primeira do dia.
E espero que não seja a abertura da temporada de mancadas. Vamos, 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 vamos.
É, Santos, a vítima era uma moça, sabe? Uma mulher vivida um tanto
vida um tanto como direi, morena jogada. Vida airada, matei a charada.
Matou, Jorjão. Mas não precisa fazer rima por causa disso, né? Era então uma das vandas, né?
Sim, Santos, uma das muitas que pululam pela cidade altas horas da noite. Né? Morava na pensão da dona Marilu.
Dona Marilu? Sim. Ah, eu tenho uma boa rima pra esse
nome. Mas não precisa dizer não, né, meu filho? E o senhor já interrogou a dona da pensão, delegado?
Já, Santos, eu soube que a vítima, um ou dois dias antes, discutiu com uma outra hóspede da pensão. É coisa de mariposa, entendeu?
É uma gente difícil de se lidar.
É.
Onde é que fica a pensão de dona Marilu?
Eu lhe dou o endereço. Estamos sempre de olho por lá, porque a minha reside em várias mundanas. E é sempre bom estar de olho, né?
Pode deixar por nossa conta, delegado. Eu e o Jorjão vamos agora mesmo fazer uma visitinha à pensão de dona Marilu.
Ah, eu já gosto de uma pensão dessas.
Modere seus ímpetos, Jorjão. Estamos aqui a serviço, rapaz.
Tô sabendo. E como eu não durmo em serviço, vamos em frente que atrás vem gente.
Ah, o inspetor Santos, um momento.
Mais alguma pista, delegado?
Sim, sim. Olha, quem telefonou para nós, dando parte do crime, foi o doutor Rezende. Um médico, aliás, bastante conhecido por aqui. Talvez o senhor queira falar com ele.
Sim, sim. O médico pode ter visto alguma coisa importante na vítima. Onde poderemos encontrar o doutor Rezende?
Bom, a esta hora ele deve estar no hospital do INPS, onde trabalha. Se fosse mais tarde, ele seria encontrado em sua clínica particular.
Pois vamos dar uma chegada até o hospital.
Tá. E não vamos entrar em fila nenhuma.
Fila? Que história é essa?
Pois não é? Pois não é, chefe. Toda vez que a gente vai no hospital do INPS, tem que enfrentar a maior fila para ser atendido. Hoje eles não vão mandar a gente entrar na fila. Mesmo porque a vítima já está morta, né? E não precisa ficar na fila aguardando a vez de idem, né?
Vez de idem? Que nova tolice é essa?
A vez de morrer, chefe.
Ah, você tá ficando cada dia pior. Caso de polícia.
É, então é caso pra nós, chefe. Vamos consultar o doutor Rezende, vamos.
Sim, eu telefonei para a polícia logo após encontrar o corpo.
O senhor conhecia a vítima, doutor?
Não, senhor, é claro que não.
E o que estava fazendo àquela hora tardia num lugar ermo?
Eu sou médico, inspetor. Eu saí a serviço e ao passar pela entrada daquele beco, os faróis do carro iluminaram alguma coisa suspeita. Saltei para ver e encontrei o corpo ensanguentado.
Parece que foi trabalho de um profissional.
Profissional?
Quem extirpou aquela mulher sabia o que estava fazendo.
Também tinha graça que não soubesse, né? Então o cara ia extirpando assim a dona como quem não quer nada sem querer. Ah, essa não.
Escute, eu não me expliquei direito. Eu queria dizer que o camarada que fez o trabalho deve ter prática.
Um médico, quero senhor dizer, um cirurgião, né?
De certo modo, um médico poderia ter feito o serviço. Mas não vá pensar que eu estou envolvido no assunto, inspetor. Eu sou médico, mas eu não sou um assassino. Depois, eu nem conheci aquela mulher.
O senhor é médico operador, não
é? Sim, senhor. Modéstia à parte, sou considerado um bom cirurgião.
Está bem. Muito obrigado pela ajuda, doutor Rezende. Se precisar de mais algum esclarecimento...
Eu estarei aqui até as 2 horas. Depois das 4, na minha clínica. Pode contar comigo para o que for preciso.
Muito obrigado. Agora eu e Jorjão vamos dar uma passada pela pensão de Dona Marilu.
Ah, sim. Eu sei quem é. Mas ela está envolvida no caso?
A moça assassinada morava lá.
Ah, é verdade. O delegado me falou. O senhor acha que alguém da pensão...
Nunca se sabe, né, doutor? Precisamos averiguar todos os ângulos de um caso. Nunca se sabe, né? Fiquei sabendo que a vítima tinha discutido com outra hóspede daqui de sua pensão, Dona Marilu.
Sim, sim, é verdade, inspetor. Mas a menina que brigou com Sandra é uma boa moça. Aliás, todas aqui são boas meninas. Elas me chamam de tia Marilu e me respeitam muito.
Aqui, Dona Marilu, me parece que as meninas, né, não têm uma vida lá muito regular,
não,
né?
Isso não é comigo. O que elas fazem ou deixam de fazer na rua não é da minha conta. Aqui dentro da pensão, eu exijo o máximo respeito e uma grande compostura.
Dá pra notar.
Jorjão.
Desculpe, chefe, mas desta vez não chegou a ser mancada, né?
Não, quando meu marido era vivo, eu ainda não tinha esta pensão. Meu marido era açougueiro e vivíamos razoavelmente bem. Ah, mas depois o Ortigão morreu e a vida não ficou fácil. Foi então que eu vendi o açougue e abri esta pensão. Estão todas meninas muito finas, educadas, boazinhas, não me dão o menor trabalho.
Está muito bem. Mas agora eu gostaria, se fosse possível, de falar com a tal moça que discutiu com a vítima.
Ah, ela se chama Arminda. Eu não sei se já se levantou.
Dormindo até essa hora? Nossa.
Oh, mas coitada, chega muito tarde do trabalho.
Compreendo. E no que é que ela trabalha, hein?
No mesmo que as outras pensionistas.
Ah, morei. E as outras pensionistas trabalham no mesmo que essa tal Arminda. Bonita explicação. Gostei, tá aí.
No que realmente elas trabalham, Dona Marilu?
Bem, inspetor, elas trabalham em... Ah, o senhor sabe, não é?
Saquei. Aquela profissão mais antiga do mundo. Não desconta para o INPS, nem imposto de renda na fonte. Eu manjo muito.
Bem, eu vou chamar a Armina para falar com os senhores. Com licença.
A coroa aí parece uma tremenda... O senhor sabe o que é, né?
Sei, Jorjão, sei. Mas você precisa aprender a se comportar, hein, rapaz?
Porque eu fiz, chefe. Eu dei mancada, é?
Não deu outra coisa.
Ele é casado.
Que é isso?
Eu sou a outra na vida dele. Ai, que susto. 2 homens aqui na sala, quase me mato do coração.
Epa, o negócio já teve bom.
Quem são os cavalheiros e que querem aqui? Isso aqui é uma casa de família. Dona Marilu, quero muito respeito.
Tá se vendo. Polícia, boneca.
Polícia?
É.
Ai, Virgem Nossa Senhora, que coisa.
Você também mora aqui, hein?
Por que também eu, hein?
Oh, fala direito com o chefe, eu me mostro a caravina, porque senão, olha...
Que bruto eu, hein? Eu trabalho para Dona Marilu faz muito tempo.
Como é que você se chama?
Florípides. Não é um nome bonitinho?
Muito bonitinho. Tanto nome de homem, João, Manuel, Joaquim, você se chama... Nome bonitinho mesmo. Vá, luta, cara.
O que é que você sabe?
Eu? Ah, moço, eu sei de coisa que nem o diabo acredita.
Eu, como não sou diabo, acredito, tá?
Eu perguntei a respeito do crime.
Do crime? Ai, meu Deus, eu já nem me lembrava disso. Ai, vem o senhor e me bota cheia de nervos.
Chá de flor de laranjeira é bom, sabe? Mas eu tenho outro remédio que é tira e queda. Papum, quer experimentar, quer?
Que remédio é esse, hein?
Te dou um telefone que tu fica bom no ar, cara.
Meu Deus, que homem.
Graças a Deus, já pensou que você dissesse que mulher entrava na sessão de cacete que até...
Olha aí, já, nada disso. Deixa o rapaz em paz. Já vi que o senhor é um homem inteligente.
E simpático, além de tudo.
Sabe tratar as pessoas.
É esse aqui é o mal. Se eu tratasse de você, cara...
Jorjão...
Desculpa, chefe, desculpa. Manquei-me todo, não é?
Escuta, Florips, né?
Sim.
Você se dava bem com a moça que foi assassinada?
Eu, Deus me livre. Eu não me dou bem com nenhuma dessas caras. Eu sou um rapaz direito.
Rapaz direito? Olha, contado não há quem crê.
Você brigava com ela?
Eu brigar com aquela mulher horrorosa? Confiança nunca. Vê lá se eu me passo. Eu odeio essas mulheres podres, horrorosas. Crute credo, pé de pato mangalou 3 vezes.
Onde é que você estava na hora do crime?
Eu sei lá qual a hora do crime, cada um.
Fala direito com o chefe, Florzinho. Olha que...
O crime deve ter ocorrido por volta de 11 horas, meia-noite. Onde é que você estava?
Ah, eu estava lá no meu quarto, naturalmente.
Ah, certamente entregue aos braços de Morfeu, não é?
E você pensa que eu sou desse que se entrega nos braços de qualquer um? Confiança. Eu estava ouvindo rádio. Lausanne na madrugada. Ai, eu me amarro no Lausanne. E tão bacana.
Ouvindo rádio, né? Não saiu de casa naquela noite?
Saí de casa de noite, Deus me livre. Com tanto tarado por aí.
Tem razão mesmo. Uma fofura como você dando sopa, né? Era bem capaz de fazer algum mal. Ou não fazerem nada, o que era pior, né, cara?
Quer dizer que você não sabe de nada mesmo?
Sei não. Se eu soubesse, eu contava pro senhor. Uma pessoa tão distinta.
Calma. Tá certo, Felipe. Você pode fazer seu serviço.
Obrigadinha.
Eu, hein?
Com licença.
Tem toda. Coisinha mais fofa. Ah, se eu pego um cara desse de jeito, dou-lhe uma sessão de telefone que ele vai ficar uma seda.
Mania de implicar com os outros, Rosão. Fique quieto, rapaz.
Os senhores é que querem falar comigo?
Antes eu não fazia questão, mas agora já tô querendo.
Ô, Jorjão, que é isso?
Desculpe, chefe, dei mancada, né?
Seu nome é Arminda, né?
Ah, sim, senhor, estou às suas ordens.
E as minhas também, né?
Arminda, você teve uma discussão com a moça que foi assassinada, não é verdade?
É, sim, senhor. Ah, nada demais. Sabe como é, né? É questão de ponto, sabe?
Ponto de vista, não é?
Não, ponto de trabalho.
Ah, manjei.
Você fez ameaças a ela, não fez?
Aquilo? Ah, é coisa sem importância. A gente diz cada coisa na hora de uma briga, mas depois esquece. Não esquenta a cabeça, não.
Ah, eu saco muito, saco. Mocinhas que estudam no Sion sabem cada coisa.
Segundo tudo indica, o crime ocorreu entre 11 e meia-noite. Onde é que você estava essa hora, Vila?
Eu estava com um amigo, um senhor que...
Um senhor que a protege, certamente, né?
Eu saí de casa por volta das 7 horas e voltei à meia-noite.
Com esse senhor?
Pois é, o doutor Rezende...
Continue. Doutor Rezende o quê?
Ele também é?
O doutor Rezende? Peraí, eu disse Rezende?
Esse sim, foi sem querer, mas você disse. E já agora não adianta querer recuar. Então você estava com o doutor Rezende na hora do crime?
O doutor, hein? Tremenda boca de fogo. Mas não é bobo nem nada. Até eu, se me dessem sopa, nheco. Eu não sou jacaré, mas já gosto de dar minhas bocadas.
Comporte-se, Jorjão.
Desculpe, chefe, eu dei mancada, né? Mas também com uma coisinha dessa, quem é que não dava, chefe?
Ah, é verdade, inspetor. Eu estava com o doutor Rezende. Adianta mesmo esconder? Estava com ele quando encontramos o corpo de Sandra naquele beco. Ele ia deixar o carro ali enquanto eu saltava. Sabe como é, né? Descrição. Ninguém vê o carro dele, mas... Olha aqui, eu não tenho nada a ver com o crime. Eu estive com o doutor Rezende a noite todinha. Pode perguntar a ele. A gente não se separou nem um minuto.
É claro que eu vou perguntar. Se for verdade, vocês dois têm um bom álibi. Você estava com ele e ele com você.
Pena que não estivesse também, né?
Além de você, quem mais reside aqui na pensão?
Mais 3 moças.
Todas boazudas assim.
Olha aqui, o inspetor, moram mais 3 moças, como eu já disse. A Lavínia, Marisa e Dulcinda.
E todas 3 também... Também.
É, com a vida difícil do jeito que está, né?
Tem razão. Só mesmo apelando para a vida fácil.
Ô, Jorjão, que há, rapaz?
Desculpe, chefe, eu dei mancado, né? Mas também... Só o que eu dou, dona. Só o que eu dou, mancado. Eu não dou mais nada além disso, não.
Jorjão, você vai ter um serviço pra fazer.
Pode mandar, chefe. Qual é?
Vai interrogar as outras três moças hóspedes da pensão.
Deixa comigo. Entrevistar a mulher é minha especialidade. Deixa comigo, chefe. Onde é que elas estão, hein?
Estão lá dentro, nos fundos da casa. Tem uma varanda grande. Está todo mundo lá, inclusive a tia Marilu.
Ah, então mãos à obra. O Jorjão não perde tempo em ter visto.
Eu gostaria de saber por que motivo mataram aquela infeliz.
Talvez alguém com quem ela se encontrou, um assalto. A gente vê cada uma andando de noite pela rua que eu nem te conto.
É, talvez seja mesmo isso, Armina. Mas uma coisa eu estou certo. O assaltante sabia manejar uma faca. Era um profissional, como disse o Dr. Rezende.
Cada uma mais melhor do que a outra, chefe.
Meu Deus do céu, mais melhor, Jorjão.
Não era, não?
Mas tem um monte de falar. Quer dizer que você falou com os moços?
Falei com todas as três. Ó. Ninguém sabe de nada.
Jorjão, sabe que eu vou te colocar no meu braço?
No meu braço?
É.
Por quê?
Bom, você é ruim mesmo, hein?
Nossa senhora. Tá falando tão bem. Como eu estava dizendo, sabe, elas estão por fora. Todo mundo tem malha, sabe? Estavam todas elas ganhando a vida honestamente num ou no outro motel pela aí, né? Tudo gente muito trabalhadeira, você sabe?
Trabalhadora, Jorjão.
Ah, dá no mesmo. Gente ativa aquela, sabe? Gente ativa. Mas do crime, ninguém sabe de nadinha da Silva Paranhos.
Eu tenho pra mim, Jorjão, que a infeliz foi assassinada por ser o que era.
Tremenda piranhuda. É isso, chefe?
Respeite os mortos.
Que há, chefe? Que há? Piranha não é pirarucu que depois de morto vira bacalhau, não. Piranha é piranha mesmo depois de falecida.
Para mim, o sujeito que se assina, Jacques, o extirpador, é um lunático, um louco homicida, possuidor de um terrível humor negro.
E bota humor nisso, chefe.
Bom, eu vou pedir ao delegado Norato que intensifique a vigilância noturna pela cidade. O monstro pode voltar a atacar. Ele mesmo faz essa ameaça no bilhete que deixou ao lado da vítima. Ele pretende cometer 6 assassínios e está apenas no primeiro. E agora em diante, todas essas infelizes que vivem de trotuar são vítimas em potencial do estranho assassino, né?
É, chefe. Depois dizem que elas têm uma vida fácil. Fácil nada, chefe. Difícil pacas. E bota pacas nisso, chefe.
O Teatro de Mistério está apresentando Jacques, o Extirpador. Mais um original de Hélio do Soveral.
Departamento de Polícia Judiciária.
Aqui fala o delegado Norato de Caxias.
Salve, salve, doutor. Quer falar com o chefe, é?
Por favor.
Aguenta as pontas. Eu vou chamar ele. É pra já, viu?
Obrigado.
Chefe.
É, eu ouvi o telefone.
Ah.
Já estou atendendo. Alô?
Alô, sou eu, inspetor.
Ah, eu sei, senhor. Como é que vai? Alguma novidade?
Infelizmente, inspetor. Durante a noite de ontem para hoje... Outra mundana foi assassinada.
Outra?
Sim.
E em que circunstâncias?
Era uma moradora da pensão de Dona Marilu. Foi encontrada morta numa rua deserta. Outra obra do Jacques, do extirpador. Olha, Santos, o crime ocorreu por volta das 11 horas.
Eu vou para aí, para a delegacia, agora mesmo. Sim. O senhor me espera, não demoro, não.
Muito bem, estarei aqui de prontidão. Venho o mais rápido possível.
Até já, delegado.
Até já, Santos.
Jorjão.
Já sei, chefe, já sei. Vamos nos mandar para Caxias City.
E o mais rápido possível. Mataram outra mariposa.
Mas que desperdício, chefe. Mas vamos lá. Nós temos que agarrar o criminoso. Desta vez ele não pode escapar.
Música.
que assassinaram o delegado.
Não, não, são de uma tal de Dulcinda.
Que pena, uma boa ajuda daquela.
E o crime?
Santos tem todas as características do crime anterior, sabe? Inclusive golpes firmes de quem está acostumado a usar faca ou bisturi. E aqui tem um bilhete que foi encontrado ao lado do corpo. Veja.
Esta também não sentirá mais dores. É a segunda. Para seis faltam quatro. Jacques, o extirpador. É, o mesmo, não resta dúvida.
É. Ah, chefe, a gente tem que descobrir o cara antes que ele mate tudo quanto é dona de utilidade pública. Já imaginou?
Vamos voltar à pensão de Dona Maria do Jorjão. Talvez lá encontremos alguma pista.
Pista, eu não sei se a gente encontra, não. Acho que vamos encontrar aquelas boazudas.
Pode deixar, delegado.
Tá, ok.
Agora, mais do que nunca, eu tenho interesse em desmascarar o maníaco assassino. Vamos andar, Jorjão? É preciso malhar enquanto o ferro ainda está quente.
Eu não sei de nada, inspetor. A pobre menina, como sempre, saiu para trabalhar.
Para batalhar, é?
Que isso, Jorge?
Que isso? Desculpe, dei mancada, né?
Mas como eu lhe dizia, inspetor, a Dulcinda saiu por volta das 7 horas, como sempre fazia. Eu jantava e ia para a rua.
De barriga cheia, perigo seu.
Ela não lhe disse coisa alguma que pudesse nos fornecer uma pista? Não disse para onde ia, ou mesmo se tinha algum encontro marcado, dona Maria?
Não, infelizmente não me disse nada. Essas meninas são muito independentes, inspetor. Não gostam de dar satisfação dos seus passos. E eu, como não tenho nada com a vida de cada uma lá fora...
Eu compreendo. Florípides está em casa?
Está, sim, senhora. Florípides é um menino muito comportado.
É capaz de morrer de bom comportamento, né? Tédio, solidão, sei lá mais o quê, né? É,
o senhor quer falar com ele?
Eu quero sim.
Então eu vou chamar. Mas duvido que o menino saiba de alguma coisa. Ele não se dava muito bem com a menina. Aliás, é uma questão de gênio. Florípides não se entende muito bem com as garotas.
É, mas se fosse um garoto...
Osmão,
né? Já sei, de mancada.
Eu vou mandar o Florípides vir falar com os senhores. Com licença.
Osmão.
Chefe, essa coroa com cara de Santa Rona tá por dentro de toda a jogada das meninas. Meninas, pois sim.
E nesse dia inteiro, vai dar na primeira edição, cena de sangue no bar na avenida...
Ué, de novo, é? Cena de sangue, não é? Vai ver que foi ele, ou ela, sei lá.
Eu, hein? Quer fazer um favorzinho pra mim?
Qual é, cara?
Sai do meu pelo, tá?
Me dou uma tapona. Olha, eu pego essa bengala.
Não adianta me agradar agora. O senhor mandou me chamar, inspetor.
Mandei, sim. Você talvez possa nos dizer alguma coisa a respeito da Dulcinda.
É, só posso dizer que ela é uma despeitada. Uma mulher horrorosa que vive implicando comiguinho à toa. Uma despeitada, topé.
Não sabe que lugares ela costumava frequentar, tudo mais assim?
Não, eu não sei onde ela ia. Mas imagino e tudo mais, como o senhor disse. Principalmente o tudo mais.
Tudo mais o quê, cara?
Tudo mais era essa. Parece que não sabe falar português. O inspetor... me entende direitinho.
Olha aqui, tu deixa de folgar pra cima de mim, viu, cara? Te dou um banho de inseticida que tu morre batendo as asas que nem mariposa doida, tá?
Mariposa sim, doida não tinha. Sou muito sensato, tá ouvindo?
Tô sabendo da sensateza.
Você sabe se entre a moça que foi assassinada e alguma das outras havia alguma inimizade, alguma diferença?
Diferença? Nenhuma. São todas umas boas iscas. Todinhas iguais. São todas umas boas...
cara.
Ai! Larga meu cangote!
Olha, eu não gosto de ver um cara como você falando mal dos mortos, não, tá?
Eu não tava falando dos mortos. Tava falando das vivas. Horrorosas, asquerosas, nojentas. Ih, mulheres, nem me fale.
É, está bem, Florico, está bem. Pode voltar às suas ocupações. E mande a Arminda vir falar conosco, viu?
Eu mesmo. Minha mãe sempre dizia, em boca fechada não entra mosca. E quem tem sua ocupação, se ocupa dela. Eu, hein?
Vai. Vai, que boca fechada não entra nada. Nem mosca, nem outra coisa, viu? Vai em frente, que atrás vem gente. Pega uma pneumonia com tanta frescura. Se manda, cara.
Confia.
Coitado, mais um infeliz, né?
Coitado é filho de rato que nasce pelado. Isso aí é maluco da ideia. Onde já se viu? Você reparou na camisinha dele? É, de filó. Camisinha de filó. fosse comigo, ele estava envergando uma camisa de força.
As suas ordens, inspetor.
As minhas também, é tapa.
Calma, Jorjão, comporte-se.
Olha, mas eu vou logo dizendo que eu não sei de nada. E não me misturo com essa gentinha.
Tá certo, sim, tá certo. Uma mocinha direita como você não deve mesmo andar metida com certa gente. Classe mais desunida, hein, chefe?
Você nem ao menos pode nos dizer os lugares que sua colega costumava frequentar. Não conhece nenhum amiguinho dela?
Peraí, ela não era minha colega.
Como é que não era? Como é que não era? Coleguinha de infortúnio.
Olha aqui, eu trato da minha vida da melhor maneira que eu posso, mas eu não ando batendo calçada com coleguinhas, não, senhor. O meu modo de agir é outro.
Ah, eu tô sabendo. Ali de pé, na antiga Rio São Paulo, tá no sinal pros carros que passam, né? Eu manjo,
ah, mas isso é só da minha conta. Eu trabalho sozinha.
Ah, e mesmo só você tá mal acompanhada, vá.
O que foi que você fez ontem à noite, amiga?
Ah, eu estive com o doutor Rezende.
De novo? Poxa, esse doutor não dá uma folga, hein?
É, o doutor Rezende é muito meu amigo, cara. Ele sempre me leva para dar umas voltinhas e depois me deixa em casa outra vez.
E ontem vocês deram voltinhas até que horas e em que motel?
Ah, ontem o doutor Rezende ele me deixou aqui na porta de casa por volta de 1 hora da madrugada.
Sabemos que o cadáver de Lucinda foi encontrado às 11 horas. Se você realmente estava com o doutor...
Pode perguntar a ele. Eu não tenho necessidade de inventar uma mentira, não. Quem não deve, não teme. Pergunta ao doutor.
Eu perguntarei sim, não tenha dúvida. Outra coisa, Rinder. Sabe se sua coleguinha tinha parentes?
Bom, que eu saiba, não. Parece que ela até nem era aqui do Rio, sabe?
Uhum. Ah, muito bem. Eu creio que é só. Muito obrigado por tudo.
Ah, não tem de quê. Eu gosto de colaborar com a polícia... Olha, quando precisar de mim, eu sou às ordens, tá?
Tremenda colher de chá. Ah, se fosse comigo.
Vamos embora, Jorjão. Temos ainda muita coisa que fazer.
Tô sabendo, chefe, mas que pena é. Se eu tivesse de folga, eu ia arranjar uma porção de coisa que fazer. Bom, eu e a Arminda, porque eu não gosto de fazer nada sozinho, sabe?
É verdade, inspetor. Naturalmente, o senhor não vai espalhar por aí que eu tenho uma ligação amorosa com a Arminda. Eu sou um homem casado, chefe de família. Eu preciso manter as aparências.
Eu sei como é.
Então, o senhor e a Arminda estiveram juntos até 1 hora da madrugada.
É, inspetor, é a pura verdade. Deixei a Arminda na porta de casa porque era muito tarde. E com esses crimes acontecendo por aí, não se pode facilitar.
A Arminda é muito sua amiguinha, mas parece não se dar muito bem com as colegas da pensão, não, doutor Rezende?
A Arminda tem um gênio um tanto difícil, inspetor. Comigo ela se entende às mil maravilhas. Mas com as mulheres lá da pensão... É, ciumadas, indiretas... Essas moças não têm muito cuidado com o que dizem, nem com o que fazem. A Arminda é malcriada... E, por dar cá aquela palha, está firmado o conflito. Ó, eu pagava pra ver um conflito entre aquelas donas todas, tá aí.
Precisam de mais alguma coisa?
Não, não.
Por enquanto é só. Então eu volto ao ambulatório. Eu tenho uma porção de gente para ser atendida. Inspetor, por favor, seja discreto a respeito de mim e de Arminda, sim, por favor. Se minha mulher desconfia, eu nem quero pensar.
Não, fique tranquilo, doutor. Estou investigando um crime. Não pretendo dar motivo para que isso suceda outro, né? Passe bem.
Obrigado.
Aí, chefe, eu não sei porquê, mas toda mulher ciumenta e brigona tem sempre um marido que engana ela 3 por 2. Por que será, hein, chefe?
Não sei, Josão, mas você, melhor do que ninguém, pode falar de um assunto. Sua mulher é carne de pescoço, no entanto, você...
É isso aí, chefe. A Zefa me torra quando eu tô em casa, mas na rua eu vou afora. Agora sim, vou.
Bem, Santos. Aqui está uma cópia do laudo do médico legista.
Ótimo, ótimo. Tinha mesmo interesse em ver. Parece Parece que ficou provado que o criminoso usou um facão ou uma peixeira para cometer o crime. E deve ter prática em esquartejar um corpo. A mulher morreu instantaneamente com uma estocada no coração.
Direitinho como se mata um porco, chefe. Pá e pimba.
Você está certo, Sr. João. Não houve luta. Assim sendo, a vítima devia conhecer o criminoso. Foi morta a traição. O crime ocorreu entre 11 e meia-noite. Meia-noite. É, Sr. João? Acho bom voltarmos à pensão de Dona Marilu. Para mim, é lá que está o fio da meada. Difícil vai ser desenrolá-lo.
Então vamos à luta, chefe. Ah, eu já gosto daquela tensão.
Eu não sei de nada, não, senhor. Eu já disse, torno a repetir. Eu não me dava com ela, eu juro. Juro.
Ah, tão engraçadinho. Juro. Ah, tomar vergonha, cara. Ah,
pode perguntar à madrinha Marilu. Ela sabe que eu não saí de casa, eu tava ouvindo rádio.
Tão comportadinho. Menino direito faz assim, sabe? Olha, fica em casa ouvindo rádio, fazendo bolo, bordando toalhinha de chá.
Tão bonitinho. É verdade mesmo. Eu não sou desses que ando por aí badalando pela rua toda noite. Eu, hein? Pra ser assaltado, agredido e sabe até mais o quê? Deus me livre e guarde.
Florípedes.
Hein?
Oh, desculpe, inspetor. Eu não sabia que o senhor estava aqui.
Ah, tá aí a madrinha Marilu que não me deixa mentir. Não é verdade, madrinha, que eu tive sempre em casa ouvindo rádio lá no meu quarto?
É verdade, sim, inspetor. Eu até fui ao quarto de Florípedes ouvir um pouco de música também. Desde as 10 horas até meia-noite eu fiquei no quarto de Florípedes ouvindo rádio.
Tá vendo como é verdade? Eu não minto, é pecado.
Tá certo, eu creio que já sei o que fazer. Vamos embora, Jorjão. Aqui já interrogamos todo mundo sem grandes progressos. Talvez o fim da meada, afinal, esteja noutra parte.
É isso aí, chefe. Vamos à luta noutra freguesia.
Passe bem, inspetor.
Passe bem, dona Marilu. Adeus, Florípedes.
Adeus, inspetor. Apareça.
Juízo, rapaz.
Eu sou muito ajuizado, não é, madrinha?
Não é, madrinha. Um mundo desse tamanho.
Eu disse que íamos embora e assim que a dona Marilu e aquele trêfego se afastaram, nós tornamos a entrar, né?
Gostei do trêfego.
Né? Trêfego.
Bom, só vamos verificar uma coisa.
Uhum.
Veja ali em cima daquele etagé.
Tá, peraí. Tá o telefone, uma caneta, um bloco de papel. O que é que tem de mais?
Examine bem esse papel, senhor. Deixa eu ver. O que é que ele lhe sugere?
Deixa eu ver. É um papel como outro qualquer, não tem nada demais, não.
A não ser o fato deste papel ser exatamente igual aos outros.
O outro? Que outro, chefe?
Os papéis onde foram escritos os bilhetes do Jacques, o estirpador. Ah,
mas é mesmo, chefe. Então, quer dizer que...
Quer dizer que foi desta casa que saiu o assassino daquelas duas infelizes, Jean.
Será?
Tenho certeza. O assassino é alguém desta casa.
Pelo que eu sei, a única pessoa da casa que não gostava da mulher... Aliás, que não gosta de mulher nenhuma, é o Florzinho.
Florípedes, Jorjão.
Tá no mesmo, chefe. Tudo é cheiroso. Bom,
vamos agora mesmo apertar aquele camarada. Diante das provas, ele há de dizer o que sabe.
Bom, não faz muito meu gênero, não. Mas se o senhor mandar, eu também dou uns apertos.
Nada de agressões, Jorjão. Eu vou falar com o Florípedes pessoalmente. Vamos até o quarto, chefe. Vem.
Vazio.
Eu passo a batuada, chefe.
O senhor aqui?
Onde está Florípedes, dona Marina?
Eu não sei. Estou chamando por ele faz uma porção de tempo.
Ele bateu asa, dona. Se mandou todinho, completamente.
Florípedes fugiu? Mas por quê? Aquele menino não pode ter nada a ver com os crimes.
Falta alguma coisa aqui no quarto. Veja se assim de relance a senhora dá por falta de alguma coisa.
Sim. Espere. A capanga do Florípedes. Ele não sai sem ela. É onde guarda todo o seu dinheiro e os documentos. Se ela não está em cima da mesinha de cabeceira, é sinal de que Floripa saiu.
Ah, o cara deu nos calos, chefe. Nós temos que mandar dar um alerta.
Eu vou telefonar ao delegado pedindo que dê uma batida pela cidade para ver se localiza esse Florípides. Eu posso usar o seu telefone?
À vontade, inspetor. Mas um Florípides, que loucura, meu Deus. Menino, mas sem juízo. Como é que ele me faz uma dessas?
O delegado disse que vai dar uma batida para procurar o rapaz.
Com aquela cara de santinho, todo maneiroso, todo cheio de mitóxis e matando as pobres das mulheres.
Quem foi que disse que Florípides é o criminoso, Rosão?
Ah, ninguém disse, chefe, mas está na cara, não está?
Nem tanto. Veja esse facão que encontrei na cozinha.
A cozinheira disse que a dona Marilu usa esse facão quando ajuda na cozinha. É uma peixeira igual as outras, né, chefe?
Mas repare bem aqui na junção da lâmina com o cabo. O que lhe parece isso, João?
Sangue. Mas toda carne tem sangue, né?
Eu sei. Mas estive batendo um papo com a cozinheira e ela me disse que Dona Marilu não compra carne há muito tempo. Desde que a carne passou a ser congelada. Ela disse que perde o sabor.
Se é assim, né?
Se é assim, como se explica o fato de haver manchas de sangue nesta faca?
Bom, eu acho que... sei lá.
Eu sei a resposta. Venha, Josão. Vamos falar com Dona Marilu em seu quarto.
Bom.
Venha logo antes que ela também bata a linda plumagem. Não esconda essas joias na bolsa, Dona Marilu.
As joias? Mas as joias, elas são...
Suas? Né? Duvido muito. E vejamos o que tem mais aí. Uma caderneta de poupança. Em nome de Dulcinda Meirelles Feital. A moça morta. E mais uma procuração autorizando a movimentar a caderneta. Agora compreendo qual foi o modo do crime.
Não, o senhor não sabe de nada.
Não adianta negar, dona Marilu. Temos a faca com manchas de sangue. A perícia pode provar que este sangue pertence ao mesmo tipo do da moça assassinada. Foi a senhora quem cometeu os dois crimes. Foi a senhora quem traçou todo o plano e escreveu aqueles bilhetes com letra de imprensa, falando em 6 mortes e em Jacques, o estirpador. Foi a senhora...
Não fui eu. Eu juro que...
A senhora
que...
trabalhou muito tempo com seu falecido marido num açougue. Sabia, portanto, esquartejar um corpo profissionalmente bem. A primeira vítima foi morta apenas para despistar. O objetivo real era Dulcinda, que a senhora sabia não ter parentes no Rio e possuir muitas joias, além de uma excelente poupança na Caixa Econômica. Não haveria 6 crimes, como os bilhetes ameaçavam. Lucinda era a única vítima que lhe interessava realmente matar.
Senhor, maldita hora em que o senhor apareceu nessa história. Tudo foi tão bem planejado. Eu... maldição.
Peraí, chefe. Mas se foi Dona Marilu quem cometeu os crimes, por que aquela libélula deslumbrada fugiu?
Porque Florípides sabia que tinha sido Dona Marilu a criminosa.
Ah.
Ele sabia que ela estava mentindo quando nos afirmou que tinha passado grande parte da noite ouvindo rádio no quarto dele. Naquele instante, Florípides descobriu a verdade. E medroso como é, tratou de fugir.
Calma, devagar. Aqui está ele, inspetor. Foi este rapazinho que matou aquelas mulheres.
Deus me livre. Eu não mato nenhuma moça.
Não, delegado, não.
Não?
Mas Florípides descobriu a verdade. Sabia que Dona Marilu era assassina e com medo tratou de fugir.
Precipitada.
Mas foi Dona Marilu, então?
Sim, delegado. Pode prender a criminosa. Ela está à sua disposição.
Madrinha. Ah, oh, meu Deus. Prender a madrinha. Oh, não.
Florípides, por favor, me ajude.
O que foi isso? Nada, delegado. Foi a Camélia que caiu do galho e a Margarida está querendo levantá-la.
Florípides desmaiou. Nada demais. Bom, fim de caso, delegado.
Ah, inspetor.
Logo mais eu lhe entregarei o meu relatório.
Obrigado.
Vamos embora, Jorjão.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, Jax, o Extirpador. Tomaram parte os seguintes artistas: Arminda Neida Rodrigues, Dr. Rezende Carlos Marques, Delegado Navarro de Andrade, Marilu Carmen Dolores, Florípides Wilson Marcos, Jorgeão José Valuzzi. Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. Operador Valdomiro Santos, contra a regra de Jorge Moreira. Sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios. Thank you.